Quem vive por trás da sua cachola? Quem vive por trás da sua mente? Quem está por trás da sua existência? Ninguém mais, ninguém menos do que você mesmo. Você sabe que você vive a sua vida, que você enxerga a sua vida através dos seus olhos. Você sabe que você está consciente, vivendo em primeira pessoa. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a consciência humana. O que é consciência? Quem são os principais filósofos aí que começaram a aprofundar nesse tópico? Qual que é o problema que a gente chama de problema difícil da consciência, o problema duro da consciência, the hard problem of conscience? E também vamos falar um pouquinho sobre situações da vida onde a gente tem um ser humano que não está consciente, possibilidades de experimentos mentais que você pode fazer comigo nesse episódio de reflexões. E antes de iniciar esse episódio, eu queria relembrar para vocês que nos dias 29 e 30 de abril teremos o maior evento de performance mental e cognição do nosso Brasil. Reuniremos no maior teatro mais bonito e belo, chique e elegante de São Paulo, o B32, profissionais que eu mesmo escolhi com uma curadoria incrível, que sabem passar o conhecimento, que não escondem o conhecimento, que não dificultam o conhecimento para você entender como funciona a bagaça da mente humana. E nesse evento nós faremos aí um mix entre teoria, dicas práticas, práticas para a gente equilibrar a mente. Vamos falar um pouco sobre depressão, ansiedade, foco, procrastinação, a tireoide, mente, exercício físico e mente, alimentação e mente, cognição, o que você pode tomar para ativar a tua cognição, para você relaxar mais, para você se equilibrar. Vamos entender o funcionamento de tudo e as possíveis condutas para você ampliar a sua consciência. Lembrando que esse é um evento extraordinário, não vai ter na sua cidade, não vai ter em outra data, é o brinde de lançamento do meu livro Os 7 Níveis de Consciência Humana, aonde a gente vai falar um pouco nesse livro, nessa obra, sobre o que significa ter consciência e como ampliar o seu conhecimento, como viver uma vida com mais sentido. Então, nesse lançamento, a gente vai ter esse grande acontecimento e evento, aonde você vai aprender mais sobre o nosso funcionamento, da nossa cachola, tudo isso buscando melhorar a sua performance, a sua produtividade, a sua entrega e a sua vida, equilibrar mais a sua vida, ter um cérebro mais equilibrado, se preparar para dias bons e dias ruins. Então não deixe de estar com a gente. Eu vou colocar o link na descrição desse episódio para você se inscrever no evento presencial e estar junto com a gente, prestando atenção em tudo e poder ainda assistir a gravação desse evento mais para frente. Você vai ter acesso a essa gravação. Segura! Espero vocês lá. O dualismo é um conceito filosófico que permite ou admite que dois tipos de princípios coexistem: o princípio da matéria e o princípio impalpável, por exemplo, da alma. O princípio do espírito e o princípio da matéria. O dualismo oficialmente começou com o filósofo René Descartes. E o dualismo, ele nada mais é do que um belo estudo e uma incapacidade da gente entender aonde encontra-se a consciência humana. Uma das dos principais motivadores desse dualismo é que o Descartes, ele acreditava que a mente não estava palpável no mundo físico, como se a gente tivesse a alma em outro lugar do corpo, num lugar distante, que não era palpável, e que o corpo nada mais é do que o corpo físico, e que essas duas entidades conseguiriam reagir, conseguiriam interagir, conseguiriam coexistir. Como seria possível, então, um simples pensamento resultar no movimento, por exemplo, de um braço? Como seria possível um anestésico deixar um paciente sem consciência por horas, um anestésico químico, uma substância química? Como que seria possível você pegar uma pessoa que sofreu um trauma físico, um traumatismo craniano, e ver que essa pessoa perdeu a consciência muitas vezes até por anos? Então, por mais que pudesse existir um certo dualismo, imagina que essa hipótese poderia ser verdadeira, por mais que existisse algum dualismo, alguma intersecção entre essa matéria e espírito deveria acontecer, uma vez que se você realmente mexe na matéria, você muda também a consciência. E aí muitos cientistas se dedicaram por toda uma vida para entender um pouco mais o que seria, onde estaria esse espírito, né? Onde estaria essa consciência, o que, que a gente poderia alegar em relação à matéria que justificaria essa consciência. Então, o filósofo René Descartes ele tentou resolver esse problema colocando uma localização na solução, que era justamente na glândula pineal, como se a glândula pineal fosse a intersecção da alma e da matéria. E, independente do que nós pensamos, hoje, na atualidade, a consciência não pode ser considerada uma matéria. A gente ainda não entendeu materialmente o que é a consciência, exatamente onde ela se encontra e quais são as substâncias químicas que podem gerar a consciência. A gente sabe substâncias químicas necessárias para apoiá-la, mas a gente não sabe, na sua totalidade, reproduzir uma consciência através de moléculas, substâncias químicas ou nada que venha do mundo simplesmente material. Apesar do Descartes ter errado em muitas coisas, a ciência bater muito, acho que todo livro de neurociência que vai falar da consciência cita o Descartes, ele falou alguma coisa muito interessante e muito verdadeira. O penso, logo existo. Quando ele cita o penso, logo existo, Descartes chama a atenção para que a ciência tenha um ponto irrefutável. Se você vive em primeira pessoa, a experiência de existir, a experiência de ser, ela não tem como ser tirada da sua verdade. E isso faz com que a gente não consiga refutar a existência da consciência. A consciência é viver em primeira pessoa. E isso você não precisa de nenhuma prova. Você simplesmente existe e sabe que você existe. Você sabe que você está pensando. Você sabe que você vive a vida na sua projeção. Você sabe que você é o protagonista das câmeras que estão por trás dos seus olhos, então você pode ter certeza que a sua consciência existe e ninguém pode tirar essa certeza de você. Então, viver em primeira pessoa é estar consciente. E a gente tende também a achar que tudo que se comporta conforme nós também tem uma certa consciência. Então, a gente tende a achar, por exemplo, que se alguém está falando, se alguém está andando, se alguém está se comportando como nós, provavelmente também tem essa mesma experiência subjetiva que é estar consciente. E aqui a gente tem que separar duas coisas muito importantes. Você fazer alguma ação, você andar, você falar, você responder perguntas, articular as palavras, ter uma certa inteligência, isso não significa que você tenha uma experiência subjetiva de ser você. E se fosse assim, nós teríamos certeza de que, por exemplo, um macaco treinado para falar, um papagaio treinado para falar, ele teria a experiência subjetiva de ser ele. Nós não temos essa certeza. Um filósofo australiano chamado David Chalmers, ele propôs esse problema. Falou, a gente tem um problema aqui. Tem coisas que são mais fáceis da gente entender e a gente saber o funcionamento, que principalmente baseado no nosso comportamento, a nossa inteligência, o uso da nossa racionalidade, aonde no cérebro a gente elabora questões. Isso é uma coisa fácil da gente responder, que é baseada no comportamento. E tem um problema bem difícil da gente responder, que é justamente o como a gente gera a experiência subjetiva de estar em primeira pessoa. E a esse problema ele deu justamente o nome do problema difícil da consciência, ou the hard problem of conscience. E o resto é o problema fácil da consciência, o easy problem, que são problemas fáceis da gente degustar. E ele também propôs um exercício mental muito interessante para você imaginar um zumbi. Um zumbi filosófico, diferente de um zumbi desses de filmes que a gente está acostumado, esse zumbi filosófico ele seria idêntico a um ser humano, igualzinho, falar, andar, responder, fazer tudo o que a gente faz de forma inteligente. Porém, esse ser não teria experiência subjetiva de viver em primeira pessoa. Ele não teria subjetiva, ele não saberia que ele existe, ele não saberia que tem alguém ali por dentro, por trás daquela casa. Então ele seria um zumbi igualzinho, um ser humano, mas ele seria um zumbi sem consciência. Isso é uma situação hipotética, mas ela até poderia existir. Da mesma forma que você pode imaginar uma máquina inteligente adquirir consciência. Será possível a inteligência artificial um dia fazer consciência? E aí a gente vem, né, com uma outra forma de zumbi, que seriam os zumbis digitais. além do zumbi filosófico do Chalmers, a gente também pode pensar em zumbis digitais. O que seria um zumbi digital? Imagina que você está acostumado a fazer a sua confissão com um padre que está do outro lado ali daquela gradezinha, que você não vê o padre, né, que você vai se confessar. E de repente a gente substitui o padre por uma voz igualzinha do padre, só que é uma inteligência artificial. E aí você vai jurar que atrás daquele biombo ali tem uma pessoa, né? Tem uma consciência, né? Não necessariamente um ser humano, tem uma consciência ali. E aí quando você vai ver, de repente aquela consciência era uma máquina. Então é possível que a máquina seja um zumbi que você acha que tem consciência. Mas hoje, até hoje, a gente sabe que as máquinas não têm consciência. Inclusive, é uma das propostas da limitação da inteligência artificial ter consciência. Né? Uma das coisas que a gente fala, putz, duvido que um dia isso chegará. Tem as pessoas que acreditam que a inteligência artificial terá consciência. E isso cai num problema até ético. Né? Se um computador souber que ele existe, será que você pode desligar o computador? Ele não vai querer que você desligue, né, esse computador. Ele mesmo não vai querer perder a própria vida porque ele sabe da sua existência. Então, se a inteligência artificial resolver de alguma forma, seja evolutiva, seja por ela mesma, né, evoluindo a sua própria inteligência, chega na consciência, ou se algum ser humano consegue hackear a inteligência para a inteligência artificial, a consciência para a inteligência artificial, pode ser que a gente caia num problema também ético. Então, assim temos um zumbi em forma humana que não tem consciência, que é o zumbi do Chalmers. Esse filósofo, ele pensou nesse zumbi. E esse zumbi, ele traz aí uma dificuldade, né? Traz um desafio da ciência, que é como a gente pode comprovar a consciência. Se a gente tiver um zumbi, igualzinho nós, né? O cara andando, falando, fazendo atitudes, respondendo e tal, como que você pode afirmar que aquela pessoa tem experiência subjetiva de ser ela? E como é que a gente poderia afirmar no caso do papagaio? Como a gente poderia afirmar no caso do gorila? Até um pouco antes da era dos iPhones, Alexa, Siri, da vida, nós poderíamos afirmar que se você, por um acaso, está com alguém que te ouve e te responde, essa pessoa ou esse objeto teria consciência. Até a gente perceber que na era dos telefones inteligentes, dos tablets, a gente não pode considerar uma simples responsividade, ouvir e responder, como consciência. A Siri não tem consciência, a Alexa não tem consciência. Hoje você pode ser atendido no seu banco por um atendimento por mensagem e você não sabe qual é, se tem alguém lá atrás respondendo ou se é uma mera inteligência artificial. Então aí fica mais uma provocação que apoia a hipótese de um possível zumbi, seja um zumbi filosófico ou um zumbi digital do Chalmers, que o simples fato daquela pessoa nos responder e agir uma certa inteligência não significa que aquela pessoa tenha uma consciência em primeira pessoa. Tem um experimento muito interessante mental para você ilustrar um pouco o exemplo da consciência versus inteligência. Imagina que você está num quarto escuro, e nesse quarto você está sentado ali numa mesa, numa cadeira, e você ganha um livro de instruções, de regras sobre como responder às perguntas em chinês. E aí você não sabe falar nada de chinês, mas ali tem umas regras já prontas, com as perguntas que vão ser feitas. Então você sabe que determinadas perguntas têm a resposta lá em chinês e você só precisa copiar aquelas respostas em chinês. E aí, esse manual de regras é o manual que você consegue ter acesso a essas respostas. Né? Você vê lá no manual quais são as perguntas e você vê quais são as respostas. É o manual que te ajuda a ler em português e saber como responder aquelas perguntas em chinês. E aí você recebe uma pergunta, né? Os chineses colocam por baixo da porta perguntas escritas, e você, com a ajuda desse manual, você vai lá ver qual é a resposta e escreve os simbolizinhos lá chinês copiando a resposta que está no teu manual. O seu manual favorece você a ler essas perguntas, porque você vê a pergunta, compara com a pergunta que está no livro, e aí você só copia a resposta copiando os símbolos em chinês. Ou seja, você consegue responder todas as perguntas, mas você absolutamente não entende nada do que está ali. Você simplesmente responde todas corretas porque você tem um manual na sua mão. E você devolve aí esse manual, essas perguntas todas escritas por baixo da porta. Aquelas pessoas que estão ali, né, esperando você responder as perguntas, elas não têm como saber o quanto você sabe. Elas acham que você sabe tudo. Então, o que nos diz esse teste mental é que você pode responder todas as perguntas em chinês sem saber nada do que você está fazendo. E isso acontece, uma analogia do que acontece nas máquinas. Elas respondem tudo, sabem um monte de coisa, têm um monte de inteligência, mas não fazem ideia do que estão fazendo. Elas não têm consciência. Nessa discussão, nesse cenário de consciência ou inconsciente, o Christoph Koch e o Francis Crick. Francis Crick foi um cara que ajudou a descoberta do DNA com James Watson. Em 2001, eles publicaram um artigo bem interessante que chama-se O Zumbi Interno, falando que muito do que acontece no nosso organismo não se trata de zumbis, né? Que o sistema nervoso faz muitas coisas no nosso organismo que não chegam na consciência. Então, a gente anda o dia todo, a gente tem atividades no nosso dia que a gente praticamente não percebe e que elas acontecem aí na escuridão da consciência, que elas não chegam na consciência. A gente faz a maioria das coisas inconsciente. Então, você libera hormônios, você libera substâncias, você anda, você faz coisas automáticas que você nem se dá conta que você está fazendo, né? Ao subir uma escada, você levanta uma perna, depois levanta outra. Tem muitas coisas que acontecem no nosso organismo que seriam pequenos zumbis internos. Inclusive, para você ganhar fluidez, velocidade, precisão nos movimentos, você precisa passar esses movimentos para um sistema automático que faça de uma forma bem coordenada, sem você ter que ficar ali cuidando de cada posição onde vai o quê. Isso os professores de música entendem muito bem, né, que o fenômeno da perfeição é justamente você passar os seus movimentos para um movimento coordenado de uma forma automática, onde você não precisa ficar pensando muito. E você deixa a sua consciência para você improvisar e diversas outras maneiras. Então, em geral, né, o professor de piano fala, não, deixa o dedo fluir no teclado, né, o professor de violão, não fica pensando, faz os acordes aí, vai trocando os acordes, que o teu dedo vai encaixar no lugar certo, assim que você perceber, você já está fazendo sem saber como faz. Né? E grande parte aí desses movimentos são os movimentos zumbis que você faz sem perceber. É, e esses movimentos, em geral, eles fazem uma ação muito regida aí pela precisão do nosso cerebelo também. A gente, no cerebelo, tem um ajuste aí de movimentos finos. Esses zumbis claramente estão distribuídos no nosso cérebro todo, mas eles se encontram bastante no cerebelo e também nos gânglios da base. Se por um acaso uma dessas duas estruturas é destruída, você vai ter a dificuldade aí em fazer as coisas de uma forma zumbi, os movimentos de uma forma zumbi. Então, você perde esses zumbis, entre aspas, internos, e você vai se tornar consciente de cada movimento, de o que você tem que fazer os movimentos. Isso requer muito esforço e pouca precisão, né? Pouca performance. Então, você vai ter dificuldade em fazer coisas que requerem essa precisão automática. E, às vezes, esses zumbis estão funcionando de uma forma não tão regrada. Às vezes, esses zumbis, eles se transformam, né? Se rebelam, e eles perdem a sua função de uma forma regrada de obedecer à consciência ou obedecer uma certa ordem interna. E isso acontece muitas vezes na síndrome que a gente conhece como síndrome de Tourette. Né? A síndrome de Tourette é uma síndrome que você faz movimentos involuntários. Né? Você tem uma disfunção dos gânglios da base e ela é caracterizada por alguns movimentos involuntários. Você não quer fazer e você começa a piscar. Você repete o que a pessoa fala, né? Que é a ecolalia, né? Repetir o que os outros falam. Você pode repetir muitas vezes as suas próprias palavras. Então, são tiques que você não gostaria de fazer, mas você faz uma hora, às vezes até inoportuna, né? Que não era para você fazer. Então, quando esses zumbis eles estão desgovernados, muitas vezes você tem até uma situação antissocial. Então, ficam algumas perguntas sobre esses zumbis. Né? Por que esses zumbis fariam algumas coisas e a consciência outras. Sendo que a consciência demora muito mais, elas são, é muito mais lento para você usar a consciência do que usar esses zumbis automáticos, né? Então seria muito mais fácil você usar sempre esses zumbis. Uma outra pergunta interessante que vale a gente fazer é por que que existe uma diferença dos circuitos desses zumbis e uma diferença dos circuitos da consciência, onde estão essas diferenças? São perguntas difíceis de serem respondidas, mas a gente já tem uma breve precisão. Breve, eu falo breve porque a gente não tem a precisão completa, mas a gente tem um pouco de precisão já de diferentes áreas e diferentes recrutamentos quando você vai ativar o modo zumbi ou quando você vai ativar a consciência. E aí o mais curioso dessa questão inteira é que os fisiologistas descreveram muito bem a fisiologia cardíaca, da bomba cardíaca, do fígado, dos rins, como os rins purificam o nosso sangue. E nos últimos 50 anos, os neurofisiologistas descreveram muito bem muitos mecanismos do nosso conhecimento, da nossa memória, do nosso cérebro, dos nossos neurotransmissores. Mas quando o assunto é consciência, a gente ainda tem um espaço vazio. A gente ainda tem um ponto cego gigantesco, uma dificuldade da gente descrever a fisiologia da consciência. Isso sem considerar que hoje nós temos ressonância magnética funcional, eletroencefalograma de mais de 60 canais, tomografia com emissão de pósitron, microscopia eletrônica, optogenética. A optogenética você consegue ter um acesso a uma parte de sinalização bioquímica dos neurônios. Você consegue estudar o poder de decisão, o nosso aprendizado, as nossas memórias, memórias de medo. Então nós conseguimos estudar muito da nossa fisiologia com a tecnologia atual, né? Com muitas tecnologias que nós temos atualmente. Mas mesmo assim, nós temos esse ponto cego que chama-se consciência. E aí vem aquela pergunta que não para de atazanar a mente dos seres humanos e dos cientistas de plantão, que é como saber se um ser humano está consciente. Quando a gente passa num mundo normal, no dia a dia, parece uma pergunta fácil de ser respondida, é só você bater ali na pessoa e falar: tem alguém aí? Você está aí? Existe alguém por trás desse seu corpo? Agora, quando a pessoa está não responsiva, quando você pega uma pessoa que chega desacordada no pronto-socorro, quando uma pessoa está entubada no TI, você tem uma dificuldade de ter acesso ao nível de consciência daquela pessoa. Não à toa, no pronto-socorro nós temos a famosa escala de coma de Glasgow. A gente se baseia em 4 parâmetros, né? Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e a resposta da pupila. Então, se a pessoa já está com os olhos abertos, ganha 4 pontos. Se já está respondendo verbalmente com orientação, ela está falando onde ela está, o que aconteceu, o que, que houve naquele acidente, ela ganha mais 5 pontos. Se por um acaso, resposta motora, ela consegue obedecer comandos, faz um joia com a mão aí, faz um joia com a mão, a pessoa fez um joia, ganhou 6 pontos. Então são parâmetros que vão ser analisados naquela pessoa para você realmente tentar saber se aquela pessoa está consciente ou não. Porém, se a resposta for ausente, abertura ocular, não abre os olhos, não tem nenhuma resposta verbal e não tem nenhuma resposta motora, ela vai levar uma pontuação 3, que é a pontuação mínima dessa escala aí, que é a escala simples de coma de Glasgow. E aí você parte do princípio que aquela pessoa, ela precisa de um tubo, ela tem que ser entubada. Só que isso também não significa que aquela pessoa não tem nada de consciência, né? Muitas vezes ela não consegue responder, não consegue ter aí uma conexão com o mundo externo, mas pode ser que ainda role o circuito de consciência dentro da cabeça dela. Essa é a parte mais difícil e a parte mais desafiadora da medicina. E até 1952, um caso de um paciente comatoso que precisava de ventilação mecânica era uma distinção clara entre a vida e a morte, porque quem precisava de uma ventilação, quem não conseguia respirar espontaneamente, morria. A partir de 1952, quando a gente inventou a ventilação mecânica, esses casos entre vida e morte, que era muito estabelecido, né? Quem precisava de ventilação mecânica morria. E aí a gente entrou numa fase onde, se você precisar de ventilação mecânica, pode ser que realmente você esteja em morte cerebral, pode ser que você tenha uma lesão que não vai recuperar, vai ficar em coma o resto do tempo, ou pode ser que você esteja com um edema cerebral e recupere daqui 2 semanas. Então, a gente começou a necessitar de uma maior precisão desses estados. A gente ganhou aí um novo limite entre morte e vida. Depende da lesão que esse paciente tiver, nós esperamos um quadro ou outro. A gente sabe, por exemplo, que na altura do bulbo, nosso tronco cerebral, ou tronco encefálico, nós temos aí o controle cardiorrespiratório. Se você tem uma lesão nessa área, realmente você perde aí a capacidade de controlar o seu drive respiratório. A parte mais superior, que é a parte da ponte do mesencéfalo, também tem neurônios que são importantíssimos para a gente poder aí ativar a nossa consciência, que é onde está o sistema reticular ativador ascendente, que produz substâncias que vão ligar os neurônios responsáveis pela nossa consciência. E a gente também controla, nessa altura, a abertura ocular, estabelece aí um switch entre on e off do estado de sono e vigília. Então, a gente tem, em cada altura desse tronco cerebral, que é importantíssimo para a gente fazer a manutenção da vida, neurônios específicos importantes para cada coisa. Então, tem pessoas que têm lesões e alturas diferentes que vão ter quadros completamente distintos. Então, é muito possível um paciente ter os olhos abertos, respirar espontaneamente. Você olha para ele, parece que ele está acordado, mas ele não tem nenhum comportamento voluntário. Não responde por nenhuma ordem, não tem nenhum estímulo doloroso, não reage a nenhum estímulo doloroso. E aí você vai ver, a pessoa está numa condição que a gente chama de estado vegetativo. Esse diagnóstico foi trocado, substituído por um termo um pouco mais neutro, não tão agressivo, chamado síndrome da vigília não responsiva. Talvez uma forma mais elegante da gente se reportar a esses pacientes. E essa é uma condição meio desesperadora, né, para os familiares, porque a gente tende a relacionar a abertura dos olhos com a pessoa estar ali, né? Ela está ali, ela está consciente, está abrindo os olhos. E não é o que acontece nesses casos, né? Justamente o que impressiona negativamente os familiares é justamente o paciente estar com os olhos abertos, mas a consciência não está ali. E nós temos como rotina, de lembrando, né, que quando a noite aparece, muitas vezes a consciência vai embora, e o marco da volta da consciência é você abrir os olhos, né? A pessoa abrir os olhos e está ali de novo. Então, é um pouco chocante para nós ver uma pessoa abrindo os olhos, mas a consciência não retorna. Por outro lado, uma situação diferente, quase semelhante em relação à sua responsividade, a gente pode ter um mesmo paciente que não reage, não consegue se mexer, não tem muita responsividade a estímulos, mas ele teve lesão numa área diferente, uma lesão de poucos centímetros, né, uma lesão pequena, em uma área muito específica que vai levar toda a informação do cérebro para os nervos periféricos e tronco cerebral. Se esse paciente tem uma lesão nesse ponto, é um paciente que ele não vai conseguir se mexer, ele vai estar paralisado, ele não consegue ter nenhuma resposta a nada, porém a consciência dele está ligada, o que a gente chama de síndrome do encarceramento. Esse paciente não consegue ter nenhum comando motor, mas ele está completamente consciente. Ele está de olhos abertos e consegue observar, ouvir, entender tudo o que está acontecendo. É a síndrome do encarceramento. Diferente do paciente que estava no estado vegetativo, esse paciente, ele está consciente, ele sabe que ele está ali, ele sabe tudo o que está acontecendo, mas da mesma maneira ele não consegue se mover. Então é muito importante a gente ter critérios diagnósticos da consciência, né? Obviamente isso é importante para todo mundo, mas para esses casos é de suma importância que a gente entenda se a pessoa está ou não consciente. E para finalizar esse raciocínio, essa introdução à consciência, um dado é muito interessante de um artigo científico que foi feito em relação aos pacientes com essa síndrome do encarceramento, né? Um artigo que saiu na Neurology. Esse artigo ele estudou 168 pacientes com síndrome do encarceramento. E ele basicamente tentou entender a felicidade ou infelicidade desses pacientes. E esses pacientes respondiam usando os olhos, né? Muitos desses pacientes aprendem a interagir com o mundo externo, piscando, pisca uma vez, pisca duas vezes para dizer sim, pisca uma vez para dizer não. E você consegue interagir com esses pacientes. 91 desses pacientes, ou seja, 54%, responderam esse questionário para saber sobre a felicidade desses pacientes. 47 desses 91 disseram que estavam felizes. 18 falaram que estavam infelizes. E a maioria dos que estavam infelizes incluíram basicamente a ansiedade como uma insatisfação comum. E principalmente a insatisfação com o aspecto da imobilidade, o paciente não conseguir se locomover, fazer nada, a falta de atividades recreativas. E isso provavelmente era um dos fatores que causava essa infelicidade. Muitos deles relataram que tinham felicidade, principalmente os que tinham síndrome do encarceramento há muito tempo, né? Os que tinham a síndrome do encarceramento a longo prazo. Então, 58% pediu para não ser reanimado caso tivesse uma parada cardíaca. E 7% desses pacientes expressaram a vontade de sofrerem uma eutanásia, né? Eles preferiam morrer, 7% preferia morrer do que estar naquela situação. Mas é interessante que a maioria dos pacientes que conseguiam se comunicar e com o mundo externo falando com os olhos, reportaram que a qualidade de vida deles não estava tão diferente do que os outros estudados que foram do grupo controle. Ou seja, a consciência ela pode ser tão gigante, ela pode ser tão intrigante e tão abrangente que muitas vezes um paciente que não se locomove, depende como ele usa a consciência, ele ainda consegue manter uma certa qualidade na sua experiência, uma qualidade na sua vida, ou uma felicidade na sua vida. Então, a maioria desses pacientes estudados mantiveram aí um aspecto positivo. E isso leva a gente a pensar, né, que muitas vezes um paciente que sofre uma lesão dessa a curto prazo, ele, né, deseja morrer e muitas vezes prefere a eutanásia. Mas que isso às vezes deve ser, né, segurado ou tentado remediar, porque muitas vezes, com o passar do tempo, esses pacientes voltam a ter felicidade e voltam a gostar da sua própria vida, da sua experiência de vida. Enfim, é uma reflexão muito importante o tamanho, a abrangência da consciência, e nós que estamos saudáveis, grande parte das pessoas que estão saudáveis ouvindo aí esse nosso episódio, temos que lembrar que a gente pode usar sim e deve usar a imaginação sempre para a gente adquirir a nossa positividade. Afinal, além da consciência, além desse mundo gigantesco e vasto, abrangente, interno que nós temos, nós conseguimos também agir e fazer ações e atuar no mundo externo. Então, o equilíbrio entre a consciência e a ação e o mundo físico material. Então, senhoras e senhores, não deixe de adquirir o meu mais novo livro sobre a consciência humana, você que gosta desse assunto, 7 níveis da consciência. Você que ouve esse episódio antes do dia 10 de abril, a pré-lançamento, você já consegue reservar e comprar seu livro. E você que ouve esse episódio depois do dia 10 de abril de 2023, você pode comprar seu livro à vontade e se deliciar com observações sobre a consciência humana que faz a gente colocar nossa vida em rumo e jogar sentido para o nosso dia a dia. Um beijo grande e até a próxima.